Olá, bom dia a você que está conosco, nos acompanha nesta quinta-feira, 2 de fevereiro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste à transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem tivemos a abertura dos trabalhos no Judiciário e no Legislativo, em cerimônias aí muito simbólicas, inclusive em especial no Supremo Tribunal Federal, onde a ministra Rosa Weber discursou em defesa da democracia após os ataques ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio Palácio do Planalto, no último dia 8. Houve também as eleições lá para a Câmara e para o Senado, que confirmaram o favoritismo de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que seguirão mais 2 anos à frente das casas. O deputado do Partido Progressista de Alagoas, inclusive, acabou tendo a maior votação da história, tendo 464 votos de 513 parlamentares. Enfim, enxará daqui a pouco conosco para conversar a respeito dessa reabertura dos trabalhos lá na Câmara, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, também as expectativas para o ano no Congresso, será o deputado Glauber Braga, do PSOL, aqui do Rio de Janeiro. A situação dos vendedores ambulantes aqui no Rio, que vem sofrendo nas mãos da fiscalização, impedidos de trabalhar, tendo aí o seu material apreendido e passando por dificuldades para recuperá-lo. A coordenadora do Movimento Unido dos Camelôs, o MUCA, a Maria dos Camelôs, estará conosco no programa de hoje para falar a respeito desse drama vivido pelos vendedores ambulantes aqui no Rio de Janeiro. Na Petrobras, tivemos a confirmação do nome do Jean Paul Prates na presidência da empresa na última semana, aprovado pelo Conselho de Administração da estatal. E o dirigente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, o Fernando Siqueira, vai avaliar essa nomeação. Houve muitas críticas da EPET quando o nome do Jean Paul Prates surgiu. Vamos saber aí os motivos pelos quais eles questionam o novo presidente da Petrobras. Para finalizar, vamos receber aqui no programa o presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Kobritz, para comentar a visita do presidente do banco, Aloysio Mercadante, à sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Ele esteve com os profissionais da associação, inclusive. Arthur vai nos dizer o que é que foi conversado lá na ocasião, quais as impressões que ele teve desse encontro, também os planos do governo federal para o Banco de Desenvolvimento, enfim, um papo imperdível. Imperdível como está todo o programa de hoje. Eu começo, sem perder tempo, já cumprimentando do outro lado da tela, a primeira entrevistada do programa de hoje. Eu me refiro à coordenadora do Movimento Unido dos Camelôs, a MUCA, Maria dos Camelôs. Maria dos Camelôs, bom dia.
Bom dia, querido. Prazer estar aqui com você. Bom dia a todas e a todos. Muito bom estar aqui para a gente conversar um pouco, falar da realidade dos trabalhadores informais na rua, falar da necessidade nossa, do que a gente vive, né?
Sem dúvida, assim, não, prazer é nosso receber aqui na nossa transmissão, Maria. Agradeço muito a tua disponibilidade em conversar conosco, inclusive antecipar aqui o nosso papo que estava marcado para um pouquinho mais tarde, mas a gente teve um pequeno problema aí com o nosso primeiro entrevistado, o Glauber Braga, e a gente teve que antecipar um pouco. Agradeço a tua disponibilidade, Maria. Mas a gente queria falar com você justamente a respeito dessa situação difícil aí que a gente tem com os camelôs, né? Porque a gente sabe bem que o mercado de trabalho aqui no nosso país, ele anda muito deteriorado já há bastante tempo. Em especial, Maria, após a aprovação daquela contrarreforma trabalhista, a gestão deletéria do Michel Temer golpista, que retirou direitos sobre a promessa de promover mais oportunidades. Algo que, como esperado, não aconteceu. De lá para cá, de 2016, para cá, na verdade, 2017 foi a aprovação da reforma trabalhista, houve aí uma enorme ampliação da precarização. Essa ideia de que todo brasileiro pode empreender, Maria, ser o seu próprio patrão, um argumento falacioso que tenta colocar nas costas do povo a responsabilidade por eventuais insucessos profissionais aí, isso sem qualquer garantia que a CLT, que foi uma conquista de muita luta da classe trabalhadora, sempre estabeleceu. E vocês que trabalham na informalidade, Maria, muito por falta de oportunidade, ainda sofrem com outro problema, que é a repressão desse próprio Estado. Aqui no Rio, Maria, a situação dos camelôs se tornou praticamente insustentável. Vocês têm sido impedidos de trabalhar pela gestão do senhor Eduardo Paes. A Secretaria de Ordem Pública aqui do município, juntamente com a Guarda Municipal, apreende as mercadorias que vocês tanto lutam para comprar e revender na tentativa de garantir a subsistência. Eu queria te ouvir, Maria, sobre esse quadro lamentável que se configurou aqui no Rio de Janeiro nos últimos tempos para vocês, trabalhadores informais. Qual é a situação real que vocês atravessam, Maria?
Não, a gente está atravessando uma situação muito difícil, Anderson, desde que, eu acho que você se colocou muito bem, né? Quando a gente teve o golpe da Dilma, né, em 2015 para 2016, quando a presidenta Dilma sofreu o golpe e o Michel Temer entra, começa a fazer as reformas, né, que não são reformas, são reformas trabalhistas, né, com aquele engodo que ia gerar emprego, que ia ter mais emprego, e sabia que era mentira, que aquilo não ia gerar emprego para ninguém, e aí a gente sofreu esse baque muito grande com as pessoas que estavam empregadas, que tinham carteira assinada, então veio muita gente para a rua, né, e aí veio o genocida do Bolsonaro também, com a reforma da Previdência, né, com a precarização de todos os empregos, a pandemia também, a irresponsabilidade do Bolsonaro na pandemia, também na questão da vacina, que a gente demorou muito voltar, então muitas pessoas desempregadas, muita morte, e aí a gente teve muita gente que veio para a rua. E aí não é só isso também, né, se você olhar hoje, a máquina, ela faz o trabalho das pessoas, né. Se você entrar hoje no metrô, você não tem mais a pessoa te vendendo o bilhete. Hoje você não tem mais o cobrador de ônibus. Se você entrar hoje nas lojas, tipo McDonald's, supermercado da Zona Sul, já tem já a máquina que você já compra direto e você paga com cartão. A gente precisa boicotar essas máquinas, que essas máquinas são as máquinas de desemprego. As pessoas não estão entendendo isso ainda, né? Uhum. Essa máquina é a máquina do desemprego. E aí essas pessoas são desempregadas, vêm para o meio da rua. Vêm para o meio da rua porque não tem outro meio de ganhar sustento. E quando chega na rua, essas pessoas estão reprimidas, né, como se estivesse fazendo algo errado. A única coisa que a gente quer é levar o sustento para casa, né? É levar o alimento para a nossa casa. É ter condições de manter a nossa família. Ter condições de levar comida para os nossos filhos. E a gente é impedido pela prefeitura. A prefeitura ela consegue chegar na rua e tentar entender o que aquela pessoa está fazendo ali e tentar dizer, gente, quem quer voltar para o trabalho formal, a gente vai voltar você para o trabalho formal, a gente vai arrumar um emprego para você voltar para o trabalho formal. Quem quer ficar na informalidade, a gente vai cadastrar e vai organizar. Não, a prefeitura segue reprimindo todo mundo sem ter diálogo com a categoria. Então, assim, por isso que a gente ocupou, né, na terça-feira o gabinete do prefeito, né, a gente fez uma ocupação no gabinete do prefeito para a gente cobrar dele o compromisso de campanha que ele fez quando ele estava no segundo turno da eleição, né, fez compromisso de campanha que não iria mexer com os camelôs. A gente sabia que isso era mentira, porque ele fez, na primeira gestão dele, um choque de ordem covarde que agrediu os camelôs na rua. A gente sabia que era mentira, mas naquele momento a gente não tinha outra opção, né? A gente tinha o Crivella, que era o bolsonarismo no Rio de Janeiro, e tinha o Eduardo Paz, que a gente sabia quem era. Então, a gente tinha que exterminar o Crivella para a gente ir exterminando o Bolsonaro. Então, a gente teve essa opção. Eu não votei nele, porque eu estava em São Paulo, para fazer Guilherme Boulos em São Paulo, para me correr dessa situação. Né? Mas a gente teve que eleger ele, e ele não cumpre a promessa de campanha dele, que era sentar com a categoria e conversar com os camelôs. E até agora, a gente só tem sofrido repressão. E se você vê agora, né, em Copacabana, esses dias, os camelôs têm apanhado muito, assim, é uma covardia muito grande. Estão levando choque, sendo eletrocutado. A guarda municipal, a fiscalização, pega os camelôs, coloca dentro da viatura, os camelôs apanham, são torturados. Isso é uma questão de direitos humanos, sabe? São mulheres e mães de famílias que estão passando, em paz, né, de família, que estão passando por essa situação sem ter uma conversa com o poder público, né? Um diálogo, dizer, você não pode ficar aqui, mas pode ficar aqui, sem condições de dar uma chance de sobrevivência para a gente.
Sim, não, sem dúvida. A situação é absolutamente lamentável. Você descreveu muito bem todo esse quadro para os camelôs, para os vendedores ambulantes aqui no Rio de Janeiro. E, como você muito bem disse, você ocupou, inclusive, né, lá na última terça-feira, o gabinete do prefeito Eduardo Paz, numa atitude quase que extrema para tentar o diálogo com o prefeito do Rio de Janeiro, uma interlocução com a gestão municipal aqui no Rio, não é isso, Maria? E parece que você acabou conseguindo aí alguma coisa, né?
A gente conseguiu sim, sabe? E assim, foi uma ocupação porque chegou ao extremo. a gente teve um ato, né, assim, 15 dias, eu acho que menos de 15 dias, é 18 de janeiro, né, até agora, a gente fez cinco intervenções, né, fizemos 4 atos e essa ocupação. Mesmo assim, a gente, nesses 4 atos, a gente não teve, a prefeitura não abriu um canal de negociação. Então, para a gente foi entrar no gabinete dele, né, a gente foi na casa do povo tirar a resposta que ele prometeu para a gente na sua campanha. A gente conseguiu, sim, um avanço, né, foi muito importante para a gente, porque tinha uma resolução que o Breno Carnevale, que é o secretário de Ordem Pública, tinha colocado que a única pessoa que poderia devolver a mercadoria dos camelôs quando é apreendida seria ele. Ele teria que assinar para devolver. Então, estava demorando um processo muito grande, sabe? Tinha gente com barraca presa já há 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses. Estava demorando muito para a gente recuperar essas mercadorias. E aí ele se comprometeu, né, nesse dia que ele ia publicar no Diário Oficial, retirando essa revogação. Então, ele revogou isso. Então, agora a gente já pode fazer o processo mais fácil, mais rápido, para retirar essa mercadoria, entrar com um processo que a gente já fazia mais rápido, entendeu? Então, as pessoas agora vão conseguir pegar a sua mercadoria e a sua barraca numa agilidade mais rápido. A gente conseguiu também, o Breno não me respondia, né? A gente ocupou ano passado a Secretaria de Fazenda Pública também, por falta de diálogo, o Breno não me respondia no telefone, agora ele passou a me responder, então acho que isso é um ponto de avanço, né, de negociação, né? A gente não está na rua de brincadeira, o Movimento Unido dos Camelôs não está na rua de brincadeira, hoje a gente criou também um movimento nacional, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Direito, enxergando que a gente precisa discutir a situação de outros trabalhadores, né, que estão na informalidade também. Então, assim, a gente não está na rua de brincadeira, o movimento já existe há 20 anos, então ele tem que enxergar a gente como uma liderança que vai discutir o trabalho formal. E aí, ontem ele já me respondeu, né, no telefone, dizendo que da quarta-feira que vem vai ter uma reunião com a gente para encaminhar as questões dos camelôs da Lapa, a questão dos camelôs de depósito, né, os depósitos nossos, que a gente tem lei aprovada de legalização de depósito, porque o que acontece, Anderson? Ele estoura os nossos depósitos, né, eles entram lá e falam: ah, os depósitos são insalubres, não tem higiene. Só que a gente tem lei já aprovada na Câmara para legalização de depósito. A prefeitura não dá um alvará para a gente legalizar nosso depósito, né? Outra questão, assim, eles foram na Lagoa, onde tem aqueles trabalhadores, muitas mulheres, né, mãe solo, eu fico olhando aquilo ali, porque ninguém acorda de manhã, de madrugada, para fazer 200 quentinhas para ir vender, sabe? As pessoas vão lá e faz comida e vão para a rua vender. Então, coloca seus carros ali. São pessoas que ficaram desempregadas e vão lá e colocam seus carros para vender a comida. Então, assim, ele foi lá e apreendeu o carro de muitas pessoas. Pessoas ficaram com seus carros apreendidos. E aí levaram a comida, apreenderam os carros também. E aí ele fala: ah, a comida é insalubre. Aonde as pessoas compram essa carne para vender essa comida não é esse valor? Essa comida está muito barata, sabe? Mas a pessoa não pensa em criar uma alternativa. Se é aquele lugar insalubre, eu acho que ele nem foi lá ver onde é a casa da pessoa para cozinhar essa comida, e não sabe nem onde essa pessoa compra aquela comida para vender, por que ele não cria uma cooperativa, sabe? Muca, tá aqui, claro. eu fiz agora, sabe, um intercâmbio na Argentina, em dezembro, e eu fui na Argentina, eu vi como é que a Argentina funciona com os trabalhadores informais, com as cooperativas. A gente está aqui para discutir isso, a gente tem alternativa com a prefeitura. Por que não cria cooperativas, que você vai estar colocando mais pessoas trabalhando nas cooperativas e você vai ter as pessoas para comprar ali e revender, entendeu? Que você vai ter a vigilância sanitária fazendo uma inspeção no que você está fazendo e as coisas vão ser melhor para todo mundo, mas não dá uma vontade do poder público de estar ajudando esses trabalhadores, entendeu? Então, por isso que a gente está aí fazendo essa pressão, sabe, para a prefeitura atender, porque a gente está num momento de desemprego muito grande, né? E a gente não vai sair da rua. Eu estou na rua há 28 anos, sabe? 28 anos que eu estou na rua. E quando a gente ocupou a prefeitura, eu levei a minha filha, né? E aí a conselheira tutelar queria pegar minha filha. Não, vou levar ela para o abrigo. Eu falei: como assim? Não, você não pode estar com ela aqui, porque você está expondo a sua filha. Eu falei: quando a minha filha está passando fome...
Ô, Maria, a gente teve um probleminha com a tua... A gente teve um probleminha com a tua conexão. Eu estou sem o teu som aqui. Você me ouve?
Estou te ouvindo.
Agora sim, voltou.
A conselheira tutelar, queria pegar minha filha, né? Porque a gente ocupou com as crianças passam fome, a gente não consegue trabalhar. A gente está ali dizendo que eles, o tempo todo eles dizem que a gente é marginal. Então a gente levou nossos filhos para a gente mostrar que a gente é mãe e pai de família. Ela queria pegar minha filha, vou levar para o abrigo. Eu falei, não, você não vai levar minha filha para o abrigo. Minha filha está aqui comigo. Ah, você está expondo a sua filha. Mas a minha filha é exposta o tempo todo. Quando eu chego em casa e não consigo comprar comida para ela, ela é exposta. Quando eu não consigo pagar aluguel para me morar com ela, ela é exposta. Se eu tiver que morar na rua com ela, ela vai ser exposta. Entendeu? Eu estou aqui lutando por direito para ela. Então, assim, foi uma ocupação, sabe, uma estratégia muito importante para o movimento, que a gente conseguiu arrancar algumas coisas. Também agradecer o Mattiere, né, que foi o secretário de Ordem Pública na gestão passada do Eduardo Paes, que ajudou a gente também nessa negociação. Ele foi um secretário que negociava muito com a gente e a gente conseguiu chegar nessa negociação boa que a gente pretende caminhar com a Secretaria de Ordem Pública e com o prefeito do Rio, negociando a vida dos trabalhadores informais na rua.
Sem dúvida, é fundamental essa negociação, esse debate, esse diálogo de vocês, trabalhadores informais com a prefeitura, mas eu queria só explicar aqui direitinho, a gente entender um pouquinho como é a situação atualmente dos profissionais que trabalham aí nas ruas do Rio de Janeiro. Vocês adquirem lá as suas mercadorias, enfim, levam para as ruas, não há, nesse momento, locais efetivos, até, eu acho que até existem alguns locais específicos para venda desses materiais, mas muitos trabalhadores aí não têm onde vender e acabam ocupando aí algumas calçadas, enfim, a gente observa aí no Rio de Janeiro esses trabalhadores aí tentando, dando seu jeito, a verdade é essa, para sobreviver. O que acontece é que a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública apreendem esses objetos, essa mercadoria, levam para um depósito e depois os camelôs chegam até esse depósito e retiram a mercadoria. Nesse momento, o que está acontecendo ou estava acontecendo, porque essa negociação lá, essa ocupação que vocês fizeram lá na prefeitura acabou levando a uma negociação. O Breno Carnevale, que é o secretário de Ordem Pública, ele tinha de lá de assinar todos esses documentos para permitir a retirada dessas mercadorias por vocês, camelôs. Então, há dois problemas. Um é a repressão da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal, e o outro era, esse já solucionado, da dificuldade que vocês tinham de retirar esses materiais por conta da necessidade do aval do secretário de Ordem Pública. Então, as duas questões principais eram essas. A questão da repressão, Maria, da Guarda Municipal, da Secretaria de Ordem Pública, como é que ficou isso? Vocês chegaram a debater isso? Você chegou a conversar com o secretário Breno Carnevale em relação a essa repressão que vocês sofrem nas ruas?
A gente chegou, sim, a conversar com ele, né? E aí ele disse que ia conversar para maneirar, né? Dar essa maneirada com essa repressão, né? E aí, o que eles dizem é que tem muita gente se infiltra no meio dos camelôs para fazer assalto. A gente sabe que no meio de todos os lugares tem gente infiltrada, né? A gente vê no meio da Câmara dos Deputados, né? Dentro de tudo quanto é canto tem gente infiltrada, né? E ninguém chega com violência para tirar essas pessoas. Então, assim, usa isso. Ah, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, mas sempre é os ovos nossos que são quebrados, né? Em vez de fazer uma fiscalização, entender quem está ali, quem é trabalhador, quem não é, mas eles não fazem isso. Mas, assim, ele disse que vai marcar agora, semana que vem, uma reunião com a gente, para a gente estar conversando sobre essas outras questões, né? Para a gente tentar estancar essa violência. Então, assim, a gente vai bater, a gente bate muito sobre isso, porque a primeira bandeira nossa, né? É que o camelô seja enxergado como trabalhador, que a gente é trabalhador, nós somos trabalhadores. E a gente não quer a Guarda Municipal armada, né? Porque eles têm um projeto de armar a Guarda Municipal. A gente briga muito, o Movimento Unido dos Camelôs tem uma campanha contra o armamento da Guarda Municipal, né? A gente não quer mais arma, chega de arma, a gente não quer guarda armada, né? E a gente não quer a violência da Guarda Municipal em cima dos trabalhadores informais. A gente quer a retirada dos camelôs da Secretaria de Ordem Pública. A Secretaria de Ordem Pública não pode fiscalizar trabalhador. Quem tem que fiscalizar trabalhador é a Secretaria de Trabalho e Renda, sabe? Não pode ser uma secretaria de repressão. A gente precisa que o prefeito enxergue a gente como trabalhador. Então, assim, a nossa negociação é essa. A gente não quer mais ser fiscalizado pela Secretaria de Ordem Pública. A gente não pode ser fiscalizado por Guarda Municipal. A gente quer ser fomentado a ser trabalhador, sabe? Ser enxergado como trabalhador. Porque mesmo o mercado formal querendo, esse monte de gente que está na rua não volta para o mercado formal. Não tem vaga para todo mundo. Porque a máquina hoje faz o trabalho das pessoas. As pessoas foram criando as máquinas, e as máquinas hoje fazem o trabalho das pessoas. E a gente precisa entender a realidade desse mercado de trabalho agora, né? Eu estava uma vez ouvindo uma entrevista do Lula, quando ele estava preso, e o Lula falou assim, as centrais sindicais têm que aprender agora enxergar como é que a gente vai organizar esse novo trabalhador que estão na rua. E não são os trabalhadores que estão dentro da fábrica. Esses trabalhadores estão na rua, na informalidade. Como é que a gente vai organizar esses trabalhadores, né? E a gente está lá na rua. O nosso chão da fábrica é a rua. É onde a gente se reúne para a gente organizar nossas manifestações. E não são as greves, né? Que é doido, eles ficam doidos que a gente faz greve. A gente faz greve, a gente some da rua, né? Mas a nossa greve é a gente estar lá fazendo manifestação. Então, assim, a nossa rua, o chão da rua, né? É o nosso chão da fábrica. Onde a gente senta, se organiza para a gente fazer nossas manifestações, a nossa organização para a gente cobrar nossos direitos. Então, assim, a gente precisa muito. Essa semana, né, tem saído no jornal que o prefeito vai dar um fomento para as lojas voltarem para a cidade, né? A cidade está muito vazia, não tem mais população na cidade, o movimento da cidade está muito vazio. Então, ele vai incentivar as lojas a voltar, vai pagar o aluguel da loja, vai dar incentivo para isso, isenção de imposto, disso, daquilo. Ele podia ter uma contrapartida com essa loja. Eu vou te dar a isenção de imposto, mas você vai ter que empregar um camelô no almoxarifado, um vendedor, sabe? Pegar quem tem condições de ficar nesses espaços e tirar a pessoa da rua que quer ir trabalhar, quer voltar para a formalidade e dar emprego para essa pessoa. Mas, assim, não tem essa conversa com os trabalhadores, entendeu? Poderia ter essa parceria com a gente, porque tem muita gente no meio nosso que não quer ficar na rua. Mas o prefeito não enxerga, né? Não quer resolver o problema. Quer resolver o problema espancando os trabalhadores. E a gente está fazendo essa discussão muito ampla, né? Porque a gente vê agora os iFoods, né? É incrível você, numa pandemia grande que a gente estava, você vê um companheiro falar assim, eu rodo o dia todo com uma bicicleta, uma bicicleta com a comida nas costas, com o meu estômago vazio. Eu carrego comida para os outros o dia todo com o meu estômago vazio, sabe? Você vê os Uber também tão precarizados. Se o cara bater com um carro, ele tá ferrado. Quem conserta o carro é ele. O cara do Uber só tá ganhando o dinheiro sem fazer nada, sabe? Ninguém ajuda ele. Então a gente precisa falar de todos os trabalhadores precarizados que estão aí e a gente precisa fazer essa discussão, porque daqui a pouco eu ainda consigo em São Paulo buscar peso e vir para cá trabalhar. Quando eu tiver com 70 anos, eu não vou conseguir mais. Como é que vai ser minha aposentadoria, né? Como é que vai ser isso? Esse microempreendedor individual que existe, eu não gosto dessa palavra de individual, né? A gente precisa botar num coletivo, né? Essa coisa de individual, isso deixou muita gente endividada. A gente precisa ter uma conversa com o presidente, porque os camelôs, quando viram isso, ficaram todo mundo muito, muito, sabe? Ai, agora a gente vai ser empresário, a gente vai estar... E as pessoas caíram numa roubada que a gente não sabia que a gente tinha que declarar imposto de renda todo ano, então ninguém declarou nada. Então a gente está numa situação horrorosa, todo mundo endividado, e a gente precisa discutir e ver como é que vai ser esse meio, que ele não pode ser individual, a gente tem que discutir essas coisas no coletivo, sabe? Essas discussões de trabalhadores têm que ser no coletivo. No individual a gente não vai para lugar nenhum.
Esse quadro, esse cenário de precarização, o Maria, em relação aos profissionais liberais aqui no nosso país, é muito grave. A gente vem fazendo essa denúncia aqui constantemente no Faixa Livre. E eu queria conversar com você a respeito dessa necessidade que há de regulamentação do trabalho dos profissionais. Porque aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que algum tempo atrás tentou-se fazer aí alguma regulamentação. Eu não lembro como é que ficou todo esse quadro aí de regularizar os profissionais liberais, os informais, os camelôs aqui no nosso estado, no nosso município. Eu imagino que você lembre disso, houve uma tentativa aí do governo do estado ou da prefeitura de tentar regulamentar esse trabalho. Atualmente, há algum tipo de esforço nesse sentido, ô Maria? Você vê essa discussão sendo feita, mesmo que não pelo prefeito, mas... Pelos vereadores, ao menos, há essa discussão, há algum tipo de discussão sendo feito a respeito da necessidade de regulamentação dos trabalhos, do trabalho dos camelôs aqui no nosso município?
Então, assim, na Câmara, os vereadores de esquerda lutam muito pela gente. Então, aprova a lei e o prefeito não cumpre, né? Então, todas as leis aprovadas não são cumpridas pelo prefeito, como a lei de depósito, a lei que regulamenta o comércio ambulante, não são cumpridas pelo prefeito. Em 2009, quando o Eduardo Paes entra, ele faz um cadastramento muito covarde para a gente, sabe? Que ele, a gente tem uma lei que ela tem um critério para você ter autorização. Egresso penitenciário, maior de 45 anos, deficiente físico, e você tem que comprovar que tem tempo de trabalhar na rua. Essa lei, ela, quando o Eduardo Paes entra e ele começa a fazer o cadastro, ele faz um chamado na televisão, nos jornais. Então, vem muita gente que nunca trabalhou na rua e tinha esse critério, se inscreveu, entrou, e muitos camelôs ficaram fora. O que essas pessoas fizeram? Não tinham experiência de trabalhar na rua, pegaram a sua autorização, alugaram, né? Então, o cara chegou na rua, pegou a autorização, alugou para os camelôs. Então, o que você vê hoje são muitos camelôs que alugam autorização na rua, que virou empregado dessas pessoas, né? Então, a prefeitura não resolveu o problema, ela conseguiu arrumar... É porque não escuta a categoria, né? Não escuta os trabalhadores. Então, assim, a prefeitura não resolveu o problema. Quando a gente fala, vai cadastrar o camelô na rua onde o camelô está, né? Eles não, eles querem fazer um cadastramento online. Vai lá online e se cadastra. Então, vai um monte de gente e se inscreve lá. E aí, quando você pega aquele pessoal por critério, cara, tá lá o cara de 45 anos que nunca trabalhou na rua e tem um comércio ou que é aposentado, vai lá, se inscreve, ganha a licença. O cara que está na rua, que tem 30 anos, que não tem que não tem a prioridade, vai ficar fora. Mas ele não vai sair da rua, ele vai continuar ali brigando para continuar, porque ele não tem outro meio de trabalho. E aí, ele vai apanhar na rua, o que, que ele vai fazer? Ele vai alugar a barraca do cara de 45 que conseguiu autorização. Então, a prefeitura não resolveu o problema, ela gerou um problema maior, porque agora ela não consegue tomar a autorização do cara de 45 que não era camelô. Então, ela gerou um problema imenso da nossa vida, entendeu? E aí, agora, assim, e aí entra governo, sai governo e vai vindo, ele, tipo assim, o Crivella, quando veio, era um ambulante legal, né? Aí agora veio o Eduardo Paes com o camelô em harmonia. E aí, sabe, eles vão entrando com umas coisas que não resolvem nossos problemas, sabe? Um vai, entra, faz uma coisa, o outro entra, desmancha o que o outro fez, aí é 4 anos de governo, não consegue concluir, o outro entra e vai lá e desmancha o que o outro fez. Então, assim, não tem uma conclusão do trabalho que começa a fazer e a gente fica nessa loucura. A gente é moeda de troca de governo, entendeu? A gente fica nessa moeda de troca de governo.
Perfeito, ô Maria. Cria aí um programa para chamar de seu aí, para tentar regularizar essa situação, e não há um projeto, uma política de Estado que se coloque em relação à necessidade de vocês, camelôs. E acabou, como você colocou aqui, acabou se criando um comércio dessas autorizações aí que foram conquistadas por essas pessoas lá atrás. E atualmente não está sendo emitida nenhuma autorização. Como é que anda isso, Maria?
Não, ele começou a fazer o tal do camelô em harmonia, né? Mas para ele fazer isso, ele vem na rua, aí começa a espancar todos os camelôs que estão em volta, porque ele precisa tirar as pessoas que estão em volta para assentar outras. E aí começa, é uma coisa que não é conversada com a categoria, né? Não é conversada com as lideranças, e aí como ele não está na rua, ele não conhece, não enxerga o problema, eles vêm na rua e fazem de qualquer jeito, né? A lei 1876, ela diz que tem que ter uma comissão de camelôs, né, para acompanhar essa situação, a prefeitura não respeita isso, e aí, cara, vira mais um programa eleitoral, entendeu? Ele vai dar para algumas pessoas que na próxima eleição vai falar, poxa, ele foi muito bonzinho, ele me deu autorização, eu vou fazer campanha para ele, e o próximo governo ele destrói o que ele fez, ou entra outro governo, destrói o que ele fez, e vai fazer uma outra coisa para ficar bonito na foto para a próxima eleição. É o que sempre acontece com os trabalhadores. Ninguém leva os camelôs a sério. Eu fico olhando aqui, tem gente que fala assim, ah, o Crivella foi muito melhor do que o Eduardo Paes. Para mim não foi, ele não tinha uma repressão tão grande igual o Eduardo Paes tinha, só que ele não fez nada. Para mim, o prefeito, que vai ser muito bom para os camelôs, vai ser o prefeito que vai autorizar, que vai respeitar a lei, que vai organizar a categoria, que vai deixar a gente organizado para o próximo prefeito não vir tirar a gente, sabe? O prefeito bom para mim vai ser esse prefeito. O prefeito que vem e usa a gente como curral eleitoral dele, vai embora e não faz nada pela gente, para mim não fez nada, sabe? Então, assim, a gente não pode ser permitido ser usado como curral eleitoral, que nós somos trabalhadores, nós somos pais e mães de família que todo dia saímos de casa e temos que voltar com comida para casa para sustentar nossa família.
O que mais assusta, ô Maria, é que já existe uma legislação regulamentando todo o trabalho de vocês e que ela não é respeitada, como você muito bem coloca aqui para os nossos espectadores. Agora, ô Maria, a gente sabe bem que o prefeito Eduardo Paes, ele é um aliado agora do presidente da República, do Lula, enfim. Vocês pensam em tentar um diálogo com o governo federal na tentativa de fazer com que haja uma conversa aí, o governo federal, a gestão Lula, tentando dialogar com o Eduardo Paes para convencê-lo a regularizar a situação de vocês, camelôs, porque, como você muito bem colocou, a situação anda muito complicada, o trabalho de vocês aqui nas ruas, ele se dá única e exclusivamente por falta de opção. Ninguém quer efetivamente estar na rua precarizado, vendendo e correndo o risco ali de apanhar, de ter as suas mercadorias apreendidas, enfim. É evidente que isso se dá única e exclusivamente por falta de opção. Vocês pensam aí tentar algum diálogo, uma intermediação com o próprio governo federal para, de alguma forma, conseguir essa regulamentação, ou pelo menos que o prefeito Eduardo Paes cumpra essa legislação, ou vocês já buscaram a justiça nesse sentido?
Olha, a gente está buscando a justiça, sim, né? A gente tem várias ações na justiça, a gente faz a representação do Ministério Público sobre a violência, a Defensoria está auxiliando, atendendo todos os casos de violência, então a gente tem nossos advogados populares que estão ajudando a gente, atendendo a gente, encaminhando todos os processos, né? A gente tem reunião dia 6 com a OAB, então a gente está juridicamente, assim, fazendo um trabalho legal. A gente ia para Brasília agora, dia 6, e aí a gente está aqui organizando recurso para ir, né, porque para ir para Brasília também não é mole, né, a gente precisa ter grana, porque a gente vai fazer uma denúncia, sim, para o presidente Lula, porque a gente precisa que ele saiba, né, que numa cidade de um prefeito que fez a campanha dele, que o PT está na prefeitura, né, hoje o PT está na prefeitura de Eduardo Paes, né, que os camelôs aqui são espancados, são torturados, gente. A gente precisa mudar essa fala, né? Não são só espancados, os camelôs são torturados, porque quando eles são pegos e vão para dentro da viatura, eles são torturados pela guarda municipal, pela fiscalização, são levados para o hospital, né, para a UPA, chega lá, eles são costurados, porque geralmente a cabeça deles são machucados, o corpo deles são machucados. Eles levam ponto, vão para a delegacia ainda sendo torturados. Quando chega na delegacia, lava lá o seu registro de ocorrência. Detalhe que o registro de ocorrência, a gente responde na justiça, a gente chega lá machucado. Quando a gente responde um processo, a gente sempre é condenado. A gente pode chegar todo machucado lá, quem sempre é condenado é o trabalhador, né? Porque é desacato à autoridade, é resistente à prisão. E aí a gente vai fazer essa denúncia, sim. Essa denúncia vai ser feita para a comissão, para a Anistia Internacional. A gente está correndo todos os lugares para a gente estar denunciando o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes, né? Uhum. Eu costumo dizer que, assim, a gente está passando por um período que vai acontecer aqui na cidade, vai voltar a acontecer, né? Ele está querendo fazer esse projeto, reviver centro no centro da cidade, né? Tornar o centro moradia. E a gente sabe que não é moradia para pobre, né? Moradia. E aí, o que a gente fala é que essa moradia, eu não sei se você lembra da Vila Autódromo, né? Uhum, que foi claro. A menina dos olhos de ouro de Eduardo Paes, na época da Copa do Mundo Olimpíadas. E aí eu digo, gente, o centro vai ser o que ele fez na Vila Autódromo. Ele vai querer acabar com a população pobre no centro e vai fazer a especulação imobiliária que ele fez lá fazer no centro. E aí, a nossa briga é que a gente quer moradia também para a população mais pobre, né? É moradia para a população pobre, né? Só para gente rica, que tem grana. E aí, o que, que ele quer? Ele quer arrancar a gente da cidade, porque a cidade para ele é feia, né? Nós somos um lixo, quer botar o lixo debaixo do tapete e deixar a cidade bonita para vender a cidade. Então, assim, a gente sabe que esse projeto Reviver Centro também vai fazer a gente perder muita autorização, perder barraca, né? A gente já negociou isso na secretaria também, já falou sobre esse projeto. A gente tem aí o Reviver Centro com os camelôs, né? A gente tem uma campanha. O Reviver Centro com os camelôs, porque a gente precisa dos espaços na rua, porque quando o Eduardo Paes chegou, eu já estava trabalhando na rua há muito tempo, eu trabalho na rua desde 96, né? Sim. Eu conheço a cidade de Cabo Rabo, talvez melhor do que ele, que é prefeito. Então, assim, quem tem que conversar comigo em Santa Maria, vamos conversar, porque você está na cidade há mais tempo do que eu, e você vai ficar e eu vou passar, porque eu não estou na rua de brincadeira, né? Eu sou camelô, não estou camelô, como é que você quer trabalhar na rua, como é que é legal para você estar aí, para você não pegar sol, para você ir ao banheiro, para você atender seus clientes, para a cidade ficar melhor para todo mundo, para quem está andando, para quem está comprando, para a prefeitura, para você, para todo mundo, para os lojistas. A gente não quer ir atrapalhar lojista, não quer atrapalhar ninguém, mas a gente quer ter o direito de viver na cidade também, como todo mundo vive, né? Então é só o poder público querer negociar com os trabalhadores que a gente está aqui para negociar. E se ele não quiser sentar com a gente vai forçar ele a sentar com a gente, vai ocupar os espaços dele lá, vai fazer o que a gente fez, sentar lá na porta dele e esperar ele atender a gente.
Não, sem dúvida, a situação é grave, vocês precisam pressionar acima de tudo. É fundamental que haja um espaço para negociação, para diálogo entre vocês, representantes dos camelôs e a prefeitura. Você falou aí a respeito do comércio no centro do Rio de Janeiro. Há uma área, inclusive, de comércio lá no Rio, na região ali da Uruguaiana, enfim. Mas a gente sabe que o trabalho de vocês fora daquele perímetro é muito dificultado, justamente por conta dessa repressão que vocês sofrem pela Guarda Municipal, pela própria Secretaria de Ordem Pública. Maria, a gente agradece muito o teu papo aqui no nosso programa de hoje. Eu espero que, acima de tudo, vocês consigam ter os direitos de vocês atendidos, acima de tudo, essa legislação que está colocada seja respeitada e que vocês possam trabalhar com o mínimo de paz e que, enfim, o direito de vocês seja respeitado no que está colocado, ainda por cima, por conta dessa dificuldade que há para o trabalho aqui no nosso país, essa precarização que foi ampliada demais nos últimos tempos, e vocês precisam, acima de tudo, de dignidade e exercerem aí, terem o mínimo de condições de exercerem uma função, um trabalho para conseguirem a subsistência de vocês. Maria, o nosso apoio aqui da equipe do Faixa Livre a vocês, continuamos aí com esse canal de diálogo aberto para que vocês se coloquem, se posicionem em relação às negociações lá com a Secretaria de Ordem Pública. Maria, muito obrigado por essa entrevista de hoje, te desejo um bom dia e deixo aqui o nosso abraço.
Obrigada, tá? Obrigada pelo espaço, estamos juntos, vamos estar na luta sempre, e reafirmar que camelô é trabalhador e que a gente vai estar na luta, lutando por direito de estar na rua e vivendo do nosso trabalho para sustentar a nossa família. Um abraço aí para você, tá?
Obrigado, Maria, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com a Maria dos Camelôs. A Maria, que é representante dos Camelôs, ela é coordenadora do Movimento Unido dos Camelôs, a MUCA, e explicou aí para a gente como anda essa situação grave dos camelôs aqui no Rio de Janeiro, sofrendo repressão da Guarda Municipal, da Secretaria de Ordem Pública, enfim, da Prefeitura, do senhor Eduardo Paes, algo que a gente já vem denunciando há muito tempo. O Eduardo Paes aí prometeu mudar a situação aqui dos trabalhadores informais no nosso município. O que a gente vê, na verdade, é a repressão que ele estabelece aí contra essas pessoas que tentam aí a sua subsistência de todas as formas, né? Infelizmente, há uma lei que não é cumprida pela prefeitura, enfim, é muito triste todo esse quadro para os profissionais liberais aqui no nosso estado, para os profissionais informais aqui, os trabalhadores informais no município do Rio de Janeiro.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.